Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Meio-dia em São Paulo. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você, que nos acompanha pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, pelas nossas redes sociais. Molezinha, ouvir toda a transmissão da Jovem Pan é muito legal pelos nossos aplicativos. E também você segue toda a Jovem Pan pelas nossas redes sociais. O Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você. Sexta-feira, estamos todos preparados para o carnaval. Aliás, grande cobertura mais uma vez do Carnaval de São Paulo, hoje a partir das 22 horas e 30 minutos, com toda a equipe de jornalismo, equipe de esportes da PAN. Você vai acompanhar os desfiles das grandes escolas do carnaval da cidade de São Paulo. Este é o Jornal de Esportes, edição do dia 24 de fevereiro. Sexta-feira. Após gol salvador em clássico, Jô deve ser titular junto com Casim contra o Mirassol. O poder de fogo do Corinthians, portanto, Jô e Casim. O Palmeiras corre para regularizar o atacante Borja para o Campeonato Paulista. O Wellington Nem volta a treinar com bola no São Paulo, mas ainda não será relacionado pelo professor Rogério Ceni. E no Santos, a dúvida na partida contra o São Bernardo neste sábado fica por conta do substituto do machucado Lucas Lima. Tudo isso e muito mais está no ar, o Jornal de Esportes para você. Começando com o São Paulo, Márcio Spimpolo.
Pois é, Vanderlei, amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo joga amanhã contra o Novo Horizontino fora de casa. Aguarda pela regularização de Jusilei. Se isso acontecer ainda hoje, o jogador deverá estrear com a camisa do São Paulo. Cícero está suspenso. Júnior Tavares, com dores do pubis, é dúvida. Araruna deve ganhar oportunidade no meio-campo. São Paulo tem sofrido muitos gols. Faz muitos gols, é verdade, mas precisa corrigir esse problema. O garoto, muito elogiado por Rogério Ceni, falou sobre isso.
Eu acho que essa questão de São Paulo estar tomando muito gol é relativa, porque se olhar os números dos jogos, a gente vem tendo muito mais posse de bola, finalizações, escanteios. Então acho que é um processo ainda de adaptação da questão da filosofia do Rogério em relação ao tipo de jogo, porque alguns dos gols que a gente está tomando são erros pontuais em relação às saída de bola, e o Rogério, que a nossa entrada, lógico que a gente vai tentar fazer com que o time tome menos gol, mas a filosofia de jogo vai continuar sempre a mesma, então eu acredito que a gente pode ajudar, mas não vai ser algo pontual.
Araruna falou da disputa por uma vaga na equipe.
Essa disputa sempre vai existir, sempre sadia, mas a gente vem se preparando durante muito tempo na pré-temporada e nos treinos até agora. E acredito que o Rogério escolher, independente de quem seja, vai conseguir cumprir da melhor forma possível.
Outro que tem treinado e também tem sido observado de perto pelo treinador é Lucas Fernandes, que no ano passado passou por um problema sério, depois machucou o ombro e tem sido relacionado pelo treinador, também pode ganhar chance. Lucas falou sobre essa briga e a tentativa de jogar com a camisa do São Paulo.
Então, essa briga por posição acho que é uma coisa natural, né, de todo jogador, ainda mais com jogadores que possam fazer duas funções dentro de campo. Então acho que isso sempre vai ser natural. E sobre a minha condição física, acho que ainda não estou preparado para jogar os 90 minutos, porque ainda treinei não o suficiente, mas tenho buscado treinar cada dia mais para evoluir e estar pronto para jogar os 90 minutos.
Falou da confiança de Ceni.
Ah, eu acho que é importante a confiança que ele está dando para a gente. A gente trabalha bastante lá em Cotia para chegar aqui e muitas vezes tem treinadores que não confiam no nosso trabalho. E ele está dando bastante confiança para a gente trabalhar e está tendo paciência, né? Que como a gente é jovem ainda, não, vamos oscilar, vamos ter momentos difíceis. Mas a gente tem trabalhado e ele está dando com muita confiança para a gente exercer um bom trabalho.
Se Rogério pode mexer na equipe poupando alguns titulares, Prato, 3 gols com a camisa do São Paulo. Está entrosado, diz que foi bem recebido. Este está garantido no ataque no jogo contra o Novo Horizontino.
Só que na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo e a melhor condição em toda a linha. A Loja 100 é imbatível.
Smart TV Panasonic LED de 32 polegadas com conversor digital e internet. Na Loja 100, só R$ 1.490 à vista ou em 10 de R$ 149 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua Smart TV Panasonic LED de 32 polegadas com conversor digital e internet por apenas 10 de R$ 149 por mês sem juros.
Preço mais baixo sempre é só aqui na Loja 100.
Jornal de Esportes.
Libertadores da América e muita coisa a mais. É verdade, né? José Manuel de Barros.
Terminou ontem a fase preliminar da Copa Libertadores da América. Definidos os adversários que faltavam nos grupos de Santos e Palmeiras na competição. O The Strongest na Bolívia goleou a União Espanhola por 5-0, classificado vai para o grupo do Santos. O Atlético Tucumã da Argentina venceu o Junior Barranquilla da Colômbia por 3-1, classificado vai para o grupo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na fase de grupos, só o grupo 3 não tem um clube brasileiro. Nos outros grupos, definidos assim, no 1, Botafogo, Barcelona de Guayaquil, Atlético Nacional, o atual campeão, e Estudiantes da Argentina. No grupo 2, é o grupo do Santos com Santa Fé da Colômbia, Sporting Cristal e The Strongest da Bolívia, que se classificou ontem. No grupo 4, o grupo onde estava já o Flamengo, agora também está o Atlético Paranaense, tem ainda San Lorenzo e Universidade Católica do Chile. O grupo 5 é o grupo do Palmeiras, junto com o Atlético Tucumã, com Jorge Wilstermann e o Peñarol do Uruguai. O Atlético Mineiro, no grupo 6, terá como adversários Godoy Cruz, Libertad e Sport Boys da Bolívia. No grupo 7 está a Chapecoense, com o Lanús da Argentina, com o Nacional do Uruguai e o Zulia. E finalmente, no grupo 8, o grupo do Grêmio, com Deportes Iquique, Guarani do Paraguai e Zamora, grupos dos brasileiros na Libertadores, que começa no dia 7 de março.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Agora vamos falar do Corinthians, que está numa fase dentro do campo, dá uma tranquilidade, mas o André logo pela manhã me falou que com, digamos assim, a ascensão política, ou espaço maior, ou retomando o espaço, o André Sanches, ele não solta rojões pelo Carille. Será que é isso mesmo? Vamos falar do Corinthians, André Ranieri.
Wanderlei Nogueira, boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes. Corinthians já finalizou a preparação para o jogo de amanhã, diante do Mirassol, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Corinthians ainda comemora bastante a vitória no Clássico por 1-0. O ambiente no clube, depois disso, ficou bem melhor e os jogadores vêm ganhando oportunidades com um técnico corintiano. Tanto que o Carilli, para esse jogo diante do Mirassol, neste sábado, fora de casa, deve poupar alguns jogadores. Pelo menos isso foi o que indicou o treino de agora há pouco. 4 atletas, eles não participaram da atividade, foram poupados. Fagner, lateral direito, Balbuena, zagueiro, Romero e também o Rodriguinho. Eles têm ainda chances de jogar, mas é provável que eles não atuem e sejam preservados para a sequência do campeonato, até porque o Corinthians, pela sequência do Campeonato Paulista, tem o Santos pela frente, um clássico na Arena Itaquera, e mais uma vez uma partida decisiva, digamos assim, principalmente para o técnico Fábio Carilli ganhar moral, né, nesse início de trabalho. Então vamos à equipe do Corinthians, que treinou agora há pouco e que tem boas chances de atuar neste sábado. Cássio foi o goleiro, aí o Léo Príncipe entrou na lateral direita no lugar do Fagner, Pedro Henrique ganhando uma oportunidade, o Balbuena foi preservado, Pablo e Guilherme Arana. O meio de campo tem o Gabriel, lembrando que a formação também mudou para o 4-4-2. Gabriel, aí o Felipe Bastos entrou nesse time do Corinthians no lugar do Rodriguinho. O Maicon e o Jabá, né, completam essa linha de 4. O Jô retorna à equipe ao lado do Casim. Então, Corinthians com uma formação diferente. O 4-4-2, duas linhas de 4 e na frente Casim e Jô. Dois jogadores que gostam de atuar mais centralizados e que nessa partida vão atuar juntos. Eles já chegaram a jogar juntos, mas o Jô ficou aberto pelo lado direito. Não foi uma boa experiência do técnico Fábio Carilli. Nas duas ocasiões em que o Jô foi testado aberto, não funcionou. Mas agora o Carilli tenta o Jô ao lado do Casim numa formação clássica, num 4-4-2. Vamos aproveitar então aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan e ouvir o Gabriel, né? Ainda repercute bastante a lambança, digamos assim, do árbitro do clássico, o Thiago Duarte Peixoto, que acabou expulsando o Gabriel de maneira equivocada. O Maicon é quem tinha feito a falta, inclusive na coletiva de imprensa desses dois jogadores, a gente vai trazer a palavrinha deles aqui. Um foi vestido com a máscara do outro, né? Então o Gabriel chegou com a máscara de Maicon e o Maicon chegou com a máscara de Gabriel, até porque aproveitando esse momento para dar uma descontraída. Então vamos ouvir o que disse Gabriel sobre esse lance polêmico, a expulsão que, na verdade, foi errada, né? O Maicon teria que ter levado o cartão amarelo, mas o Gabriel acabou sendo expulso. Ele falou sobre isso nas últimas horas.
No momento que o Thiago veio na minha direção e acabou, né, dando o cartão amarelo e depois o vermelho, eu até tentei manter a calma, porque eu tinha certeza absoluta que ele ia voltar atrás do lance, que ele, né, que outras pessoas iriam ajudar ele para tomar a decisão. Até falei ontem, o Thiago é um humano também, pode errar, mas ele nos prejudicou. Isso a gente também não pode falar o contrário.
Gabriel, eu imagino que se você encontrasse com o Thiago Duarte Peixoto logo após a sua expulsão, o seu bate-papo com ele não seria muito legal. Mas agora que passou, você está com a cabeça mais fria, o Corinthians conseguiu a vitória, o seu cartão vermelho foi revogado e o mundo está desabando na cabeça dele. O que você falaria para ele nesse momento?
Para ele esfriar a cabeça, né, que a gente sabe que, como eu já disse milhões de vezes, ele é humano, ele pode errar. Então, mas que ele possa rever algumas coisas e sempre buscar melhorar, que eu tenho certeza que ele irá fazer, né? Até vi algum depoimento dele de, pô, só espero continuar o meu trabalho, Acredito que ele vai continuar, pô. Quem sou eu para dizer que o Thiago tem que parar de apitar? Não sei. Acho que isso é, para mim, não dá para mim falar isso, né, hoje. Então, para ele ficar tranquilo, para ele rever o que ele errou e eu seguir minha vida também. Como você disse, a vitória veio no momento que apagou um pouco esse erro gravíssimo que aconteceu, e agora é vida que segue.
Tá, então, Gabriel, né, falando sobre toda essa polêmica, teve também aquela questão do Tietê, né, que através das redes sociais chamou o Gabriel de traíra, ele foi perguntado sobre isso e ele até se mostrou surpreso, ele não entendeu por que que o Tietê acusou ele dessa forma, usou essas palavras e tentou até minimizar, né, tentou não aumentar ainda mais toda essa polêmica em cima das declarações do Tietê. Vamos aproveitar e ouvir outro personagem do Corinthians, o Maicon, que teve uma oportunidade no Clássico, deve ser titular também diante do Mirassol, e foi ele quem roubou a bola do Guerra no gol do Corinthians, no finzinho da partida. E o Maicon fala sobre isso.
O Arana afastou a bola, o gramado da Arena, ela tem a possibilidade, quando ela quica, ela desliza um pouco a bola. Então ela não é uma bola que quica e sobe e fica no controle do cara. E aí eu pensei, pô, ela vai quicar, eu vou conseguir chegar, pelo menos pra dar uma abafada. Ele poderia tocar pro Zé, poderia recuar pro Fernando Praz, ele me esperou, acho que ele sentiu que eu iria fazer a falta. Fui feliz no lance ali, consegui dar um toquinho e contei um pouquinho com a sorte também, porque a bola bateu no Zé, voltou pro meu pé ainda, e aí conseguimos fazer o gol.
Maicon, no ano passado você foi emprestado pra Ponte Preta, o técnico era o Cristóvão Borges. E quando acabou seu empréstimo, você já devia saber pelo noticiário que o Carilli seria o treinador e também já tinha uma especulação muito forte que o Osmar Loss assumiria como auxiliar técnico. Isso te fez pensar que talvez você tivesse mais oportunidades com esses dois nomes na comissão técnica do Corinthians? Isso te animou quando você ficou sabendo que retornaria ao Corinthians com o Carilli e com o Loss?
Com certeza, cara. São dois técnicos que já me conheciam, né? Trabalhei com o Osmar na base e o Fábio quando o Tite ainda estava aqui. E durante a época do Cristóvão também. Ele me conhece bastante, sabe do meu potencial, de como eu gosto de atuar. Então, sim, me animou. Porque chegar aqui num clube, voltar a um clube com um técnico que não te conhece, mostrar tudo de novo, às vezes ele não gosta do seu futebol, não gosta da sua ideia de jogo, é difícil, cara. E com a chegada deles, eu me contentei bastante, até o Osmar foi, chegou depois, e eu cheguei depois de todos, né? Então, fiquei feliz sim, e graças a Deus tá dando certo essa ideia.
Tá então, Maicon, volante corintiano, que deve ter mais uma oportunidade neste sábado diante do Mirassol. A lista do Corinthians para esse jogo ainda não saiu. A expectativa é sobre Fagner, Balbuena, Romero e Rodriguinho, se eles estarão ou não nessa lista, tem boas chances de serem poupados ou pelo menos ficarem no banco de reservas. Marquinhos Gabriel, que recuperado de lesão já, o Marlone, que tem uma virose, Jadson em recondicionamento físico, também Giovani Augusto e Léo Santos, dois jogadores que estão em fase final de recuperação de lesão. Há uma expectativa, eles têm chance, alguns desses jogadores, de entrarem na lista do técnico Fábio Carilli de daqui a pouco. Então, só repassando a formação do Corinthians, que mudou para o 4-4-2, o time que, o provável, que vai a campo neste sábado. Cássio goleiro, Léo Príncipe, Pablo, Pedro Henrique e Arana. Aí uma segunda linha de quatro com Jabá pela direita, Bastos, Gabriel e Maicon pela esquerda. E mais à frente, dois atacantes referência, digamos assim, Casim e também Joa.
E agora vamos falar do campeão brasileiro. Vamos falar do Palmeiras, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Panet, Jornal de Esportes. O Palmeiras treina logo mais na Academia de Futebol e amanhã volta a campo. Depois de perder para o Corinthians, enfrenta a Ferroviária na sequência da competição na Arena Palmeirense. Total cobertura, a transmissão da Jovem Pan de Nilson César. É o Palmeiras em campo no Paulistão no sábado de Carnaval. Palmeiras tentando se recuperar da derrota para o Corinthians, tentando juntar os cacos, mais críticas para o técnico Eduardo Batista. O time com a mais não conseguiu vencer o arquirrival, além de não conseguir vencer, né? Pior, né? Perdeu para o Corinthians da maneira como foi, por tudo que aconteceu. Um gosto amargo ficou na boca do torcedor palmeirense, que não está perdoando Eduardo Batista. Muitas críticas para cima do treinador palmeirense. Não é só ele o culpado, né? O time também não foi eficiente, não conseguiu fazer essa vantagem de um homem a mais no jogo. Mas agora vira a página contra a Ferroviária, mais de 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada, expectativa até de um bom público para esse sábado, o torcedor querendo ver o Palmeiras de perto, quem sabe reagindo já diante da Ferroviária e dando mais tranquilidade ao técnico Eduardo Batista, já pensando lá na frente, né? Vai pensando na Libertadores, Atlético Tucumã da Argentina, é o adversário na Copa Libertadores América foi definido ontem, eliminou o Junior Barranquilla da Colômbia. E o time argentino, então, é o primeiro adversário do Palmeiras nesta Libertadores. E aqui na Jovem Pan, vamos ouvir Fernando Prass, jogador experiente do Palmeiras, defendendo a tecnologia, o vídeo, para salvar a arbitragem e não ter a lambança que aconteceu no clássico contra o Corinthians.
Eu acho que no futebol a gente é um esporte que é muito fechado, né? A gente demorou tanto tempo para mudar essa regra do goleiro não poder pegar com a mão. Quem cobre o futebol mais tempo lembra, o goleiro chutava a bola, vinha lá, pegava, deitava no chão, jogava para outro cara, pegava no chão. E se passaram anos assim e nunca se mudou a regra. Daí se mudou a regra, se agilizou. Se tinha uma bola só, até virou aquele chavão, né? Bola pro mato, que jogo de campeonato. Acabava o jogo, ficava o jogo parado um tempão. Hoje já tem 8 bolas em campo. Então tem algumas situações no futebol que tem que mudar. E o recurso eletrônico é uma delas. Então eu acho que algumas coisas teriam que ser revistas desde... Isso é uma visão minha, desde a profissionalização do árbitro de futebol. Num meio profissional, onde vocês são profissionais, a gente é profissional, o diretor é profissional, o único que não é profissional que é amador, que tem outro emprego e que está trabalhando durante a semana enquanto a gente está se preparando é o árbitro. E é o cara que tem uma das maiores responsabilidades no jogo, né?
O jogador defende Vitor Hugo, deu uma cotovelada no Pablo. Vitor Hugo fez um vídeo pedindo desculpas, deu um apagão. Foi mal, né? O Vitor Hugo nas imagens, realmente de propósito, deu uma cotovelada. O Fernando Prass sai em defesa do seu zagueiro.
Eles tiveram alguns confrontos ali dentro do campo e o Vitor Hugo teve ali um segundo de apagão e acabou se enrolando com o Pablo, né? Mas nada justifica, mas é coisa do futebol, eu já passei por isso, já tive reações destemperadas, mas é um ponto fora da curva. O Vitor Hugo é um cara de caráter exemplar.
A pressão neste momento, né? A pressão que o Palmeiras vive em virtude do tropeço diante do Corinthians, o Eduardo Batista sendo questionado. Sobre isso, fala Fernando Prass.
Tu vem de um título da Copa do Brasil, que é o segundo título mais importante do país. Daí tu vem de um Campeonato Brasileiro, que é o título mais importante do país. Aí o que tu quer? Tu quer a Libertadores, tu quer e tu acaba criando uma ansiedade muito grande pelo teu desempenho, pelos 2 anos anteriores que foram de conquistas, né? E aí o torcedor, óbvio, fica mais exigente. E o torcedor do Palmeiras é um torcedor muito apaixonado, muito emocional. E óbvio que ele quer ver o time dele voando e a estreia da Libertadores vai chegando perto. E todo, pelo menos todo torcedor que eu converso é esse, a projeção. Ah, e se fosse na Libertadores? Então, a gente tem consciência de que é um título importante. É um título muito difícil, tanto é que os times aqui no Brasil não tem, que nem na Argentina, tem o Independiente, acho que tem 7, o Boca tem 6, mas a gente sabe que tem que melhorar e tem que evoluir, e vai evoluir naturalmente para chegar forte na Libertadores.
E para fechar, ele defende Keno. O atacante palmeirense mostrou que era o Gabriel no lance. Quando a gente criticou o Keno, que ele não foi honesto, mentiu, não teve fair play. Vamos ouvir Fernando Prass.
Eu acho que o Keno na hora nem tem noção, porque o Keno tá correndo, o Maicon puxa ele por trás, ele não sabe quem é que tá puxando ele. O Pablo dá um carrinho, ele cai de costas pro Gabriel e pro Maicon, de frente pro juiz, o juiz sai apontando pro Gabriel. O cara levanta e pensa, olha pra trás, é o Gabriel perto dele, fala, foi o Gabriel que bateu em mim. Então o Keno em momento nenhum tem a intenção de confundir o juiz. Ele realmente, isso é só olhar nas imagens, o Maicon puxa ele pelo ombro, acho que pelo lado esquerdo, ele cai de costas, porque o Pablo deu o carrinho para o Gabriel e de frente para o juiz. Eu acho que não vejo maldade ou má intenção nenhuma do Keno.
Este é o goleiro experiente Fernando Prass aqui na Jovem Pan. Palmeiras, então, para o jogo contra a equipe da Ferroviária. Pode ter mudanças na equipe, já que alguns jogadores não atuaram tão bem. O Rafael Veiga tem essa dúvida com o Guerra. O Guerra decepcionou no clássico, acabou falhando no lance do gol. A zaga deve ser mantida. O Zé Roberto vai ser avaliado sempre depois de um jogo em relação ao desgaste. Mas o Palmeiras pode ter mudanças aí, já que o William não conseguiu funcionar, o atacante palmeirense. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
Obrigado, Fred. Você já sabe, nós já falamos ao longo da nossa programação, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o ex-goleiro Bruno. Isso tem provocado muita crítica nas redes sociais, mas é importante que as pessoas saibam alguns detalhes. O Bruno está preso há quase 7 anos. Ele está preso há quase 7 anos. Ele foi condenado, é verdade, mas ele impetrou recurso. Então o ministro Marco Aurélio entende que ele já ficou preso 7 anos e que pode aguardar a decisão do recurso em liberdade. Se o recurso não for abraçado, derem um bico no recurso, ele voltará à prisão. É isso que tá, é assim que vai funcionar. E um detalhe importante, ele fez uma crítica à demora para o julgamento do recurso, com muita razão. Porque 6 anos, 7 anos quase preso, e ainda não julgaram o recurso, ou julga contrariamente ou favoravelmente. Então, essa foi a decisão do ministro Marco Aurélio. Só para fazer uma informação, esclarecendo a informação. E outra informação nessa linha mesmo, o Tribunal de Justiça de São Paulo pediu a prisão do Edinho e estabelece a pena de 12 anos. Ele estava condenado a 33 anos, o Edinho, filho do Pelé. E a pena agora foi reduzida para 12 anos. E os advogados do Edinho dizem que ele vai se apresentar nas próximas horas no 5º Distrito Policial de Santos. Então, essa é mais uma informação que nós levamos para você. São 12 horas e 25 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
A proibida por malte você já conhece, a cerveja 6 estrelas. Agora você vai conhecer também a proibida por malte forte, com sabor intenso, uma cerveja para macho. A proibida por malte leve, muito refrescante. E uma cerveja especialmente para você, mulher. A proibida por malte rosa, vermelha, mulher. Todas puro malte. Uma para cada gosto. E gostosas demais.
Aprecie com moderação.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do Santos do Jornal de Esportes, Zeca Cardoso.
Oi, Vanderlei, boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte aqui deste Jornal de Esportes. O Santos não vence há 3 partidas e com isso a pressão já é enorme. E ontem no CT Rei Pelé, um grupo de torcedores organizados aproveitou uma brecha da segurança quando um carro deixava o CT Rei Pelé e invadiu as instalações do Santos. Não houve confronto, não houve confusão com a segurança, mas esses membros desta torcida organizada foram recebidos por pessoas do departamento de futebol, mais especificamente por membros da comissão técnica, como o técnico Dorival Júnior, os auxiliares Serginho Chulapa, Elano e também Léo. Todos eles conversaram com esses membros desta torcida organizada, que pediu mais raça, mais empenho e queriam saber o porquê do Santos não vencer a 3 jogos, sendo que 2 dessas derrotas para São Paulo e Ferroviária foram dentro da Vila Belmiro. Os jogadores não ficaram sabendo dessa invasão, não foram recebidos por esses torcedores, né? Não receberam esses torcedores, não tiveram contato com eles. Neste mesmo momento em que esses torcedores organizados conversavam com membros da comissão técnica, o volante, zagueiro, o polivalente Yuri dava entrevista coletiva. Nem mesmo os jornalistas, no momento da invasão, sabiam o que estava acontecendo. O Peixe joga amanhã contra o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro e tem desfalques. Renato ainda não está pronto para jogar. Lucas Lima também fica de fora. O seu substituto natural seria Léo Cittadini, mas ele também tem uma lesão e fica de fora. O Dorival Júnior quebra a cabeça para saber o que fazer. Se vai recuar Vitor Bueno para jogar como meia, se coloca mais um atacante como Thiago Ribeiro. Dorival Júnior ainda não tem certeza da sua escalação. O fato é que Ricardo Oliveira está liberado, de volta, fez trabalhos específicos durante toda a semana e deve ser titular contra o Botafogo, já que o Santos precisa vencer para dar uma afastada nessa crise, já que após o Botafogo, enfrenta o Corinthians em sua arena, enfrenta o Corinthians aqui em São Paulo e o Corinthians vem embalado. A situação para o Peixe não é nada confortável, está na terceira colocação do seu grupo, fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Esses são os problemas do Santos, que vive uma era de turbulência. Quem imaginou que o Peixe iria viver uma era turbulenta em um Campeonato Paulista? Tá certo, Vanderlei? Falamos do Santos aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan.
Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes para você que nos acompanha em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.